UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Expresso de volta aqui na UFMG Educativa, agora são 3 horas e 36 minutos, eu sou Felipe Sartoreto, sigo com você até as 5 da tarde pela 104,5 FM nas ondas do rádio e também pela internet no fmg.br/rádio. E agora é hora de entrevista aqui no Expresso. É o seguinte, é hoje a primeira festa do blog Clitóris Livre, vai ter muita música brasileira, latina, reggaeton, hip hop, funk, soul, afrobeat, tecno e muito mais. A festa é produzida por Luísa Lois, que é DJ, jornalista e criadora do blog Clitóris Livre, que aborda questões como feminismo, ginecologia, empoderamento, gênero e etnia, e traz aí no line-up apenas mulheres, uma forma de representatividade feminina no meio musical e na cena cultural de Belo Horizontina, onde geralmente predominam aí os homens, né? O line-up de hoje conta com a DJ Naroca, percussionista do Iconile, a DJ Sandri, nossa colaboradora Sandra Leão aqui da Rádio FMG Educativa com o programa Conversa Afinada. Tem também a Paty Manuese, a Romana Abreu e o Master RP e a Nayara Nonato. Agora a gente vai conversar um pouquinho mais sobre essa festa e também sobre o blog com a Luísa Lois. Boa tarde, Luísa.
Boa tarde, Felipe. Tudo bem?
Tudo bem. Seja bem-vinda à Rádio FMG Educativa e ao Expresso 104,5.
Obrigada.
Bom, Luísa, a gente estava até comentando aqui na nossa produção. A gente se fala muito em clitóris, teve aí o blog chama Clitóris, teve até uma reportagem aqui dos Jornalistas Livres aqui em Belo Horizonte, mostrando ali o que é esse órgão, né? Muita gente não sabe ainda, homens e mulheres, que órgão é esse, onde fica. Fala um pouquinho então o que é o clitóris.
Então, o clitóris ele é um órgão que ele é análogo ao pênis, só que ele... A maior parte do clitóris fica, a gente não vê, né? O que vê é só uma pontinha. E é o único órgão do corpo humano, tanto no corpo masculino quanto feminino, que é unicamente dedicado ao prazer. E é um feminino, né, no caso. E é um órgão que por muito tempo ele não foi estudado, até mesmo pela medicina, sabe? Que a gente sabe que a ciência tem alguns interesses, né? E aí o clitóris não figurava nos livros de biologia, de anatomia, então é uma coisa bem recente, né, esse ênfase no clitóris, e por muito tempo as mulheres também foram desestimuladas ou proibidas de acessar seu próprio prazer, esse órgão, né, do corpo.
Bom, Clitóris Livre, antes de dar nome à festa, é o nome do seu blog. Eu falei um pouquinho sobre as temáticas, mas apresenta ele pra gente. Quais temas, assuntos e discussões você costuma abordar no blog?
Então, a princípio, quando eu criei o blog em 2015, eu queria falar da presença da mulher na arte, que é uma coisa que é bem deficitária, assim, né? A gente tem muito mais homens em todas as linguagens artísticas do que mulheres. Mas eu também queria falar sobre relacionamento, sobre autoginecologia natural, sobre sexo, sobre amor. Acabou que no desenrolar da coisa, o blog foi focando mais em sexo e relacionamentos do que nessa proposta inicial de arte. Apesar de eu também escrever algumas coisas sobre isso, sobre a presença da mulher na arte. Bom, e aí tem sido mais sobre isso. Aí, no começo desse ano, de 2017, eu estava achando que o blog estava refletindo só muito a minha voz, e eu sentia falta de ouvir outras mulheres, né? Porque eu acho que o feminismo fala muito disso, assim, cada uma fala parte de um lugar de fala. Então eu abri o blog para colaboradoras, então agora eu estou recebendo textos de algumas colaboradoras, né? E é isso, mulheres negras, mulheres gordas, mulheres cadeirantes, mulheres trans, que falam de uma outra perspectiva que eu não tenho acesso.
Luísa, justamente aproveitando esse gancho, você falou que o blog era muito a sua voz. A partir do momento que você começou a receber esses textos de outras mulheres, o que que você já conhecia, o que que te surpreendeu nesses outros pontos de vista, nesses outros lugares de fala?
Por muito tempo, existe uma crítica do feminismo negro muito forte ao feminismo dito tradicional, ou acadêmico, né, que é o feminismo branco, que muitas vezes o feminismo branco ele não é capaz de abarcar as questões que são específicas da vivência da mulher negra. Então, quando eu tenho colaboradoras como a Milena Badu, que é uma menina que está fazendo 18 anos agora, mas que é uma pessoa que escreve super bem, e ela escreve muito sobre identidade, assim, sobre autoestima, sabe, no blog, o processo dela se afirmar enquanto mulher negra e como que a performance de feminilidade é negada para ela, né? Como que é você forjar sua autoestima ao longo da sua adolescência, sendo que você não é o padrão, né? Sendo que o amor é negado para essas mulheres o tempo todo, assim, elas são tidas como a carne mais barata do mercado. Então, nesse sentido, é muito bom, assim, dar espaço para outras subjetividades, né? Que são subjetividades que são geralmente negadas de todas as formas de expressão, representação.
Luísa, e como que você vê o espaço que hoje se tem para falar aí de sexo sobre a perspectiva da mulher e, inclusive, sobre essas diversas perspectivas das mulheres e a importância de ter um veículo aí como o blog?
Bom, o blog começou falando muito, parte, no primeiro post que eu escrevi eu falo que não se trata de uma mulher completa que... Eu, no caso, eu não sou uma mulher empoderada, uma mulher que sabe tudo de sexo, uma mulher que sabe tudo de masturbação. Que se eu criei o blog era justamente porque eu estava querendo resgatar tanto a minha própria voz, meu poder de expressão, que é uma coisa que é negada sempre para a mulher, assim, as mulheres, a gente vê muito menos mulheres escrevendo, produzindo, porque a gente é levado a considerar, pelos exemplos que a gente tem, que só homens podem exercer sua criatividade, sua sensibilidade. Então, a gente vê muito mais escritores homens, poetas homens, cientistas homens, professores homens. Então, isso, ao mesmo tempo que eu retomava minha escrita, minha voz, eu retomava um desejo de ser dona do meu próprio corpo, porque eu acho que, como várias mulheres, eu fui tolhida de buscar o prazer em mim mesma na infância. E isso não é uma coisa, né? Masturbação feminina é um tabu muito grande. Então, eu acho que o foco principal não é nem a liberdade sexual da mulher com outros parceiros, né? Porque isso eu acho que já é bem... É a nossa realidade, né? O que a gente vive, uhum, praticamente. O sexo está muito banalizado. Mas é a liberdade da mulher com o próprio corpo.
Uhum. E hoje, você, além do seu trabalho com o Clitóris Livre, você vê isso sendo discutido em outros espaços? Ainda falta discussão nesse sentido? Como é que você vê isso hoje?
Ah, com certeza. Eu acho que nos últimos anos essas discussões têm ganhado cada vez mais força, tanto na internet quanto nos grupos sociais, né, físicos. E sim, acredito que sim, até mesmo na grande mídia, eu acho que é uma coisa que vem ganhando bastante espaço.
Agora, sobre o nome do blog, como é que você chegou nesse nome Clitóris Livre? O que você quis passar com ele?
Foi um brainstorm e não tem grandes histórias, uhum, por trás do nome. Foi só um nome que eu achei que representava bem.
Legal. Bom, e agora falando sobre a festa, no começo você me falou aí que o blog era para essa questão artística e acabou se tornando para falar um pouco mais de autoconhecimento e tal. Essa questão de fazer a festa aí é uma forma de resgatar esse digamos, esse objetivo inicial do blog? Como é que você decidiu fazer a festa?
Com certeza. Eu formei em comunicação também.
Uhum.
E aí na UFMG.
Olha, colega aqui, nossa.
Colega. E eu na verdade, eu me considero uma escritora. Eu acho que o meu ofício é escrever. E só que eu faço várias outras coisas, assim, além da escrita de textos. Eu tiro foto, eu faço vídeo, eu sou DJ. E eu acho que cada uma dessas coisas são formas de escrever, sabe? Com uma eu uso imagem, com outra eu uso som, músicas. Então, quando eu convido essas DJs para tocarem, eu estou convidando elas a escreverem textos também, entende? Tipo, textos com músicas, do que elas absorveram, do que elas querem dançar, uhum, textos corporais e musicais. Então, com certeza, se conecta com esse propósito meu de empoderar e dar visibilidade à arte feminina. E todas as formas que eu achar de fazer isso, seja com festa, seja com vídeo, cinema, texto, eu vou tentar fazer.
Uhum. E como que você chegou aí às artistas, às DJs que participam da festa? Era todo mundo que você já conhecia? Teve uma preocupação de tentar pegar perfis diferentes? Como é que foi essa seleção?
Então, na verdade, são todas mulheres que eu... artistas, né, que eu convivo, que são próximas a mim, que eu admiro e acompanho o trabalho. E teve essa preocupação, sim. Eu venho mais do hip-hop e da música brasileira, não tenho tanto contato com a música eletrônica, mas para abranger assim, né, diferentes cenas, eu convidei a Romana, da Masterplano, para pensar um pouco nessa diversidade.
Bom, e para quem está ouvindo aí a gente e ficou sabendo da festa agora, está pensando em ir, o que, que vai encontrar na festa, o que, que vocês estão preparando?
Então, são três pistas ao mesmo tempo, duas pistas com DJ e uma pista com tipo um chill-out. Vai ter flash tattoo, vai ter uma banquinha de produtos eróticos. Mais ou menos isso, muita música, música boa.
Certo, Luísa. Muito obrigado pela entrevista aqui na UFMG Educativa.
Obrigada,
sucesso,
Felipe,
com o blog e com a festa.
Oh, muito obrigada. Vai lá hoje.
Beleza,
um
uma
beijo.
Boa tarde. Valeu. Tchau, tchau. Bom, eu acabei de conversar com a DJ, produtora, escritora, autora do blog Clitóris Livre, da festa Clitóris Livre, a Luísa Lois. A gente falou sobre o evento que acontece hoje lá no Solear Tablau Flamenco, que fica na rua Sergipe, número 1199, no bairro Funcionários. A festa vai das 10 da noite até as 5 da manhã e os ingressos podem ser adquiridos na porta do evento ou antecipadamente pelo site simpla.com.br, Simpla com Y, né? E é só procurar lá por Clitóris Livre, a festa.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.